Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo tudo isso hoje cedo.
Olá, pessoal do Papo Solo, eu sou o Guilherme Andrade e bora trocar uma ideia aqui rapidinho.
Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em cinco. Abrem-se cortinas estáticas, retinas brilham, garoa fina, que fita. Meus poemas me trouxe onde eles não habitam. A fama irrita, grana dita, cê desacredita. Fantoches, pique, Celso, pita, mentem mortos, tipo meu pai, nem eu me sinto presente. Aí,
bom, eu quero dar continuidade àquele papo de campanha pela vida. Né? Não que eu seja um especialista, mas acredito que falando da minha vida eu possa me expressar aqui, expressar algumas coisas de alguma forma, né? Bom, da primeira vez eu falei sobre cuidar da própria vida, da segunda vez eu falei sobre evolução e hoje eu tô precisando falar sobre ansiedade. Não porque ansiedade é um mal que acomete o mundo e as pessoas precisam ser menos ansiosas e tal, não. É porque eu tenho ansiedade e eu preciso lidar com isso. E, curiosamente, nesse momento a minha ansiedade estava batendo e eu precisava contornar ela de alguma forma, né? Porque, sim, eu tenho ansiedade e, sim, eu tenho que conviver com ela porque ela não tem cura. Eu aprendi a conviver com ela, sem tomar remédio, sem nunca precisei, sim, simplesmente com a ajuda de psicóloga, que me ajudou muito, autorreflexão, autoentendimento, exercícios de respiração e busca por atividades que me ajudariam a contornar a ansiedade, como, por exemplo, o podcast. O que mais me desperta ansiedade é, sim, a ânsia por coisas novas e também a questão do tédio. Por mais incrível que pareça, o ócio, o tédio, a repetição, ela me dá muita ansiedade. Eu digo porque, assim, a gente espera que uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Ela está sempre ansiosa, ela está sempre em atividade. Mas quando eu estou assim, eu não sinto ansiedade. Se eu estiver fazendo várias atividades, se eu estiver trabalhando muito, se eu estiver cansado, eu não tenho ansiedade. O problema para mim é como, por exemplo, hoje, que é um feriado prolongado. Hoje é sábado de aleluia, famoso sábado após a sexta-feira da paixão, antes do domingo de Páscoa. E devido à pandemia, eu tô em casa, não tenho o que fazer. Já vi filme, já vi desenho, já joguei videogame, já ouvi podcast, já conversei com as pessoas. Eu já fiz de tudo um pouco e hoje, agora são meio-dia, eu ainda não almocei. Mas, basicamente, não tem nada que me interesse a fazer. Inclusive, tem umas duas semanas que minha esposa viajou. Foi visitar a família e eu também estou sozinho. Aí é que o negócio bate. E o que eu tenho para falar sobre a ansiedade é justamente isso. Que não se tem muito o que fazer a não ser buscar contorná-la. Né? No meu caso, como eu já falei aqui várias vezes, o podcast é uma saída para mim. Eu me expressar, eu colocar isso aqui para fora e eu fazer algo novo. Seja jogar um videogame, seja assistir um filme, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, é muito bom. E no meu caso funciona o podcast porque é uma, né, uma função ali, uma coisa que eu possa me expressar. Eu tô aqui falando, nem pensei antes o que eu ia falar, eu só tava sentindo que eu precisava falar alguma coisa. E a ansiedade, eu não sei se diretamente ou indiretamente, ela me dá algumas coisas, assim, que eu preciso evitar. Porque, justamente, eu não sei se é isso exatamente que é o tal do gatilho, mas é também, sabe? São alguns gatilhos, assim. Então, por exemplo, é muito engraçado que eu gosto de fazer as coisas no horário certo. Eu não sou a pessoa mais metódica do mundo, mas se eu firmar um compromisso com uma pessoa, esse compromisso eu vou estar lá na hora que eu firmei esse compromisso. Na hora, preparado, tudo certo, né? Por exemplo, eu não gosto muito de acordar cedo. Eu sou um profissional autônomo, então eu só acordo cedo quando eu tenho realmente um compromisso profissional para realizar. Normalmente, eu não marco compromisso na parte da manhã, porque minha cabeça não funciona muito bem na parte da manhã. Eu prefiro atender os clientes na parte da tarde e resolver alguma outra coisa à noite. E o meu trabalho também não tem muito volume de serviço, então eu consigo me adaptar bem a isso. Quando eu preciso acordar cedo, eu acordo sem problema. 7 horas da manhã eu estou de pé resolvendo as coisas já. Eu a reunião, um treinamento, um atendimento, não tenho nenhum problema com isso. Então, para mim é muito complicado lidar com situações onde eu precise ficar marcando e remarcando. A minha maior dificuldade de lidar, as pessoas que eu tenho maior dificuldade de lidar, são as pessoas que não têm compromisso. Isso é incrível, assim. Porque me tira do meu normal, sabe? E a minha ansiedade bate. Atrasar comigo, sem me avisar, é uma coisa que me tira do centro, assim. Pode parecer besteira. Para algumas pessoas é normal se atrasar. Mas, para mim, não. Para mim, é uma coisa que ativa a minha ansiedade, sabe? Ativa gatilhos, assim, dentro de mim que, cara, é muito profundo. É difícil de dizer, assim, o que que volta, assim, volta coisas de infância. Por mais incrível que pareça, não que é aquela coisa, assim, de passa um filme na sua cabeça. Não, eu digo que volta coisa de infância porque eu fiz a terapia e a psicóloga me mostrou que isso estava, né, toda essa ansiedade estava ligada a coisas que aconteceram na minha infância, né? E aí, agora eu tenho consciência disso e eu sei que determinadas coisas que eu sinto é porque, né, volta lá o que eu senti antes, tá? Ponto aí, também não é essa questão de passa um filme na minha cabeça, um drama, não é assim também. Só vou sentir muita ansiedade. Então, eu tento evitar e eu tento criar mecanismos de, tipo assim, tudo bem, não importa, faz depois, ou não faz, ou abandona, ou... É muito complicado. Vamos pegar um exemplo besta. Vamos supor, eu tenho um amigo e a gente fala assim, vamos lá no barzinho tal, 8 horas da noite? Show de bola, 8 horas da noite. Cara, 8 horas da noite eu tô chegando lá. Posso chegar 8:05, posso chegar 8:10, nesse caso, né, lógico, porque um barzinho também ninguém chega 8 horas. Ou posso chegar 10 para as 8, tanto faz. Mas entende que tem um limite de tipo uma meia hora, pessoa, 8:30. 8 horas não é 8:30, né? Vamos colocar aí, 8 horas. 8:30 é quase 9. Passou de 8:30 é quase 9. E aí a pessoa não avisa nem nada, e isso gera toda uma questão de abandono, de tipo, nossa, eu não significo nada para essa pessoa ao ponto da pessoa não me avisar que ela vai se atrasar, né? Porque tem isso. Se a pessoa chega para mim e fala, ô fulano, eu vou precisar atrasar, que eu vou precisar passar em tal lugar, eu acho que eu vou atrasar aí uma hora mais ou menos, vou poder chegar só 9. Cara, show! Eu vou estar lá no barzinho, vou começar a tomar minha cerveja e 9 horas, de boa, entendeu? Isso não me atrapalha. O problema é eu não avisar. Eu não, porque aí a ansiedade começa ali, ó. Inconscientemente ela começa a rodar na minha cabeça e eu acredito que na cabeça das pessoas que têm ansiedade também. E isso me faz sentir mal. Cara, é uma sensação muito, muito devastadora, assim, sabe? É uma vontade que, por exemplo, me faz levantar e ir embora. Tipo, depois a pessoa fala, desculpe e tal. Não, beleza, desculpa, mas não marco mais. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi na terapia é que a gente precisa ter um alto valor, concorda? Eu acho que a gente tem que ter autoestima, né? Eu já até falei sobre autoestima em algum lugar, acho que um texto ou um remix, sei lá. Mas a gente precisa disso, porque faz bem, né? Não é o orgulho, o egocentrismo, não, é a autoestima. Você saber o seu valor e você, né, se dá o valor devido àquilo que você se presta. E você também saber as suas limitações, as suas dificuldades e falar assim, olha, beleza, mas isso não dá para ter uma... não dá para ser assim. Poxa, você marca comigo 8 horas, ou você me avisa, ou você desmarca, né? Mas não, ou chega na hora, né? Mais ou menos ali na hora. Então não dá pra ficar assim. Pra mim, no caso, é a forma como eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Não dá pra eu ficar alimentando esse tipo de coisa, porque vai fazer mal pra mim, né? Eu sei o quanto me faz mal. Então não dá pra eu ficar, ah não, beleza, vamos marcar semana que vem. Aí semana que vem a pessoa vai e atrasa de novo. Ah, vamos marcar, não sei o quê. A pessoa atrasa de novo. Cara, isso pra mim me consome, consome minha cabeça. Pode parecer besteira. Eu acho que muita gente pensa que ansiedade é só a pessoa que rói unha. É só a pessoa que treme a perna. É a pessoa que não consegue dormir antes de um compromisso. Não, ansiedade não é só isso. É isso também. Isso são casos mais extremos. Mas... a ansiedade, ela vai nos mínimos detalhes, como eu tô falando. Desde eu ficar sozinho, sem ter nada o que fazer em casa. Nada assim, nada que me interesse fazer, né? Porque coisas para fazer eu tenho um monte. Tenho que limpar o quintal, tenho que, sei lá, eu tô agora aprendendo a tocar cavaquinho, então tenho que praticar... Eu tenho que ver algumas séries que eu quero ver. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, só que nada me interessa. Aí é outra coisa. Desde isso, até um compromisso que a pessoa não chega na hora. Até outras coisas também que eu posso mencionar mais pra frente. Então, é isso que eu tenho muito pra dizer. As pessoas, infelizmente, não têm... Não querem ou não têm a curiosidade... de entender, de conviver bem com as outras pessoas, né? Não tem a vontade, sei lá, de entender as outras pessoas e pensar que, tipo, olha, se eu quero conviver bem com uma pessoa, eu, né, devo tratá-la com devido respeito, devo entender as limitações dessa pessoa, né? E é interessante a gente falar sobre isso. O Bruno falou aqui uma vez, acho que ainda era Remix, sobre TDAH, né? As dificuldades que ele tem com o TDAH e tal. Eu achei muito interessante, porque aí quando a gente nota que uma pessoa tem esse tipo de questão, não sei se é uma doença, aí eu vou colocar como questão, a gente respeitar, né? Entender o processo da pessoa, falar assim, poxa, tudo bem, a pessoa não está fazendo por mal. E a gente, né, se policiar. Inclusive, eu tenho um irmão que tem TDAH, então a gente não bate muito bem por causa disso. Porque eu sou ansioso e ele tem TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela tem um leve descompromisso com algumas coisas. Inclusive, quem me falou isso foi a Renata, a esposa do Bruno, que é a pessoa que tem TDAH, ela tem uma dificuldade de terminar tarefas, sabe? Ela acha que, por exemplo, isso meu irmão faz muito, você limpou a varanda e você não guardou os objetos de limpeza no devido lugar, para ela, ela terminou a tarefa. Para uma pessoa normal, a gente sabe que não terminou a tarefa, porque o certo é você organizar tudo no lugar, colocar... guardar as coisas, né? E não deixar a vassoura lá no meio do quintal. Pra pessoa que tem TDAH, isso aí, tranquilo. A vassoura tá lá, mas o quintal tá limpo. O que importa é isso. O quintal tá limpo. Pra mim, que sou ansioso, isso me dá um gatilho fodido. Eu tenho que ir lá pegar a vassoura e colocar no lugar. Não que eu tenha toque, é diferente. Não é toque. Eu posso passar lá... ver a vassoura e não colocá-la no lugar. Eu não vou lá, compulsivamente, colocar a vassoura no lugar. Mas aquilo vai me incomodar. Vai me incomodar bastante, sabe? Eu vou chegar ao ponto de ficar com raiva disso. E a raiva, o ressentimento, é algo muito forte, É algo que eu aprendi na terapia também, que a gente, alguns sentimentos é melhor a gente contornar eles também, né? Não é bom você ter raiva, não é bom você ter ódio, não é bom você, sei lá, ficar nervoso, né? Ficar impaciente. Isso não é bom, assim, não é bom pra gente. Não é, não tô falando que não é bom pra sociedade, ou pra quem você... Não, não é bom pra você. Ter raiva é algo que não é saudável. Tá? Inclusive, ter raiva, como eu tô dizendo, é uma consequência da minha ansiedade. Eu tenho... Ficar nervoso com algo é muito porque tá batendo na minha ansiedade, tá? Uma coisa que tá me tirando do centro, sabe? Que tá me causando alguma coisa ali. Então, então, o que eu tô dando essa volta toda pra dizer é isso. A gente precisa entender os processos das pessoas, entender como as pessoas funcionam. Principalmente eu, como ansioso, pra conseguir conviver bem consigo e com as outras pessoas. Né? No meu caso, eu preciso entender os outros pra eu falar assim, olha, ou essa pessoa tá de sacanagem comigo ou isso é uma dificuldade dela. Se eu entendo que isso é uma dificuldade da pessoa, beleza, passou. De boa. Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar com raiva da pessoa, porque a pessoa não tá agindo de má fé comigo, né? Pô, eu entendo, eu tenho as minhas, a pessoa pode ter também as dela, né? Então, se eu sei, pô, fulano é... Não é que ele faz por mal, é porque realmente, pra na cabeça dele, é 8h30 é 8 horas, né? Pode ser, isso aí. Então, show, de boa, fulano. Quando eu for tratar com fulano, eu vou entender que para ele 8h30 é 8 horas. Não vou ficar chateado. Eu vou, inclusive, não vou chegar 8 horas. Eu vou chegar 8h15. Porque se o fulano chegar 8h30, eu não fico tanto tempo esperando. Isso é uma estratégia. Entendeu? É uma estratégia para contornar a ansiedade. Né? Eu falo assim, olha, já que o fulano não chega no horário, eu também não vou chegar para eu não ficar lá. Porque eu não gosto de esperar. Esperar pra mim, nossa senhora, é a pior coisa do mundo. Inclusive, também é um caso interessante que aconteceu comigo, é que a minha terapeuta, ela não tinha horário fixo pra me atender. Então, geralmente lá, vamos colocar que a minha consulta era 9 horas, às vezes eu era atendido 9h30. Né? Eu ficava ali, imagina, a pessoa é ansiosa. Vai ser atendida na psicóloga, que ela tá buscando ajuda, tá precisando conversar, colocar algumas coisas para fora, e ela fica lá esperando meia hora, depois do horário que tá marcado, né? Aí eu, no começo, inclusive no primeiro dia, eu quase não fiz terapia, quase levantei e fui embora, mas algo dentro de mim falou assim, não, fica aí, espera, dá uma chance, você tá precisando. E aí eu fiquei, aí depois, né, ela veio me explicar, falou assim, olha, você desculpa, ou às vezes algum atraso e tal, mas é porque às vezes a pessoa tá aqui, eu tô atendendo antes de você, e a pessoa, sei lá, tá com um problema gigante na vida dela, é coisa que ela não pode parar de falar, então eu não posso, tipo, de uma hora de consulta, cortar a pessoa no meio, né, e... falar assim, olha, agora semana que vem você termina de me contar isso daí, né. A gente entende, poxa, né? Não é? E eu também cheguei a passar do horário ali, 10 minutos, às vezes, porque estava, né, resolvendo uma coisa ainda. A gente super entende isso, não tem problema. E justamente a profissional chegou para mim e falou, olha, é assim, tá? Então o seu horário é esse, mas pode acontecer alguns atrasos, beleza? Cara, beleza, não tem problema, eu entendi a dificuldade, eu entendi a questão. Não é, mais uma vez, não é a pessoa agindo de má fé. Não é a pessoa agindo de má fé, né? Por exemplo, um médico, né? A gente sabe lá que é aquele médico clínico geral que marca os horários dele e atrasa, né? Pô, o cara não tem, sinceramente, o clínico geral, você entrou ali em 20 minutos, o cara te atendeu. Ele atende uma pessoa a cada meia hora. Só que ele inventa os compromissos, ele acha que ele pode chegar na hora que ele quiser, que é normal esperar o médico, né? Aí fica aquele bando de trouxa na sala lá, na de espera, para ser atendido. O cara encaixa um monte de retorno no meio das consultas e atrasa todo mundo, né? Então, porque ele não quer perder o atendimento para atender o retorno, ou seja lá o que for que ele tem que fazer da vida dele, não me importo. É, então isso é agir de má fé, né? Nesse caso é agir de má fé. Você está ali marcando um compromisso com a pessoa e não está atendendo a pessoa, não porque você não pode, porque você é incompetente. É, isso aí me deixa bolado, eu não gosto de ir de médico. Odeio ir de médico por causa disso, porque médico é tudo filho da puta. Então é isso, cara. O que eu tenho basicamente a dizer é que a ansiedade não é algo tão simples, não é algo tão banal. É um mal do século, mas não é algo que todo mundo tem assim exatamente. Às vezes a pessoa pode estar ansiosa ali no dia, mas a ansiedade como uma questão psicológica, não sei como eu posso categorizar, e desculpa, Renato, se estiver ouvindo, me diga aí depois o que, como a ansiedade se encaixa aí, se ela é uma doença, se ela, o que que ela é, uma síndrome, não sei o que que ela é. É, só sei que eu tenho. E então, é lógico que as pessoas podem ser ansiosas, lógico que as pessoas podem sentir ansiedade de vez em quando e não serem ansiosas no contexto geral, né? Mas se uma pessoa é realmente ansiosa, respeite a pessoa, sabe? Se você sabe que a pessoa é ansiosa, ou simplesmente respeite as pessoas, sabe? Não precisa saber se a pessoa é ansiosa para você chegar no horário. Não precisa saber se a pessoa é ansiosa para você fazer aquilo que você falou que ia fazer, né? Se você falou que ia, sei lá, fazer compras, vá lá e faça compras, né? Não fica enrolando as pessoas, porra, isso tem sacanagem também, ficar enrolando, né? Quando é para benefício próprio, ninguém gosta de ser enrolado, então não fica enrolando as pessoas, porque não é saudável, né? Não é legal isso, seja compromissado, né? Assine seus B.O.s e faça o que você tem que fazer. Né? Se o mundo fosse um pouquinho assim, seria legal. Lógico, se você é uma pessoa que tem alguma dificuldade, procure um profissional, vá fazer terapia, vai fazer um psicólogo, vai num psiquiatra, sei lá, seja o que for, procure ajuda, né? Não vai se entregar síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim que funciona. Tudo tem jeito, tem como ser contornado, todas as dificuldades tem como ser contornadas, trabalhadas, né? E no meu caso da ansiedade, que eu não tinha nada para fazer, agora eu tenho que editar esse podcast, já é alguma coisa, eu vou almoçar, eu tô com fome, eu vou arrumar um filme ali para assistir, de tarde eu vou editar, e posteriormente vocês ouvirão esse podcast, esse papo solo. Vamos ver se ficou bom, né? Se não ficou bom, manda um recado pra mim e fala assim, para de fazer, falar besteira, vai arrumar outra coisa pra você fazer da sua vida, porque o podcast não tá dando certo, tá? E se você gostou, se isso aqui te ajudou de alguma forma, continue ouvindo, né? Compartilhe com seus amigos, dá um like e siga nas redes sociais, @papocalçada, ou lá no portal Bookstime Brasil. Procure lá por bookstimebrasil.com.br/papocalçada. E entre lá também no portal e procure os outros podcasts da casa. Lá tem vários podcasts sobre vários assuntos. É muito legal o conteúdo da galera. Quem gosta de filme, livros e séries e, sei lá, o futebol, tem tudo lá. Tem bastante conteúdo, então vai lá procurar também o portal Bookstime Brasil. Beleza? Eu sou o Guilherme Andrade, como eu falei no começo. Se pá, semana que vem eu tô de volta, porque eu quero falar muito sobre pessoas que reclamam da vida. Eu preciso falar sobre isso. Se pá, também eu gravo ainda hoje, lanço na semana seguinte. Então eu preciso falar que eu não aguento mais as pessoas reclamando. Não aguento mais. Precisamos parar de reclamar. Puta que pariu. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
Eu não preciso educá-los, bloqueiam potencial. Olhe bem para os seus calos, vocês criaram um animal. Algo indomesticável, preconceito racial. Eu realmente vou roubá-lo.
Vamos aos trabalhos, sela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado. Tudo é relembrado, nada é por acaso, todo espelho é falso. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio. Eu vim do Cairo, mais estranho do que a Carrie. Eu já quis você, Mariah, se riu do meu half cab. Bruxão que nem o Harry, se quiser me queime, baby. Nossa competição é desleal, eu sou o bravo, seu Benny.